Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, esses últimos dias, eles nos trouxeram dois fatos que aparentemente estão desligados, mas que eu vejo muito interligados. Um desses fatos são as manifestações contra a corrupção que estão se espalhando pelo Brasil afora. Essas manifestações têm que ser recebidas com muita satisfação que elas aconteçam, embora com tristeza pelo fato de que seja necessário que elas aconteçam. Senadora Ana Amélia, felizmente o país parece estar despertando para essa doença gravíssima que o país atravessa, que chama-se corrupção. E o povo está indo para a rua. Isso merece algumas reflexões. A primeira é que o povo está indo à rua sem partido, sem líder, espontaneamente. É uma coisa natural, senadora Ana Amélia, que está acontecendo. É o povo indo para a rua sem precisar de líder e sem querer líder, contra faixas de partidos, contra líderes políticos já consolidados. Isso não é um fenômeno isolado do Brasil. Recentemente, um livro saiu nos Estados Unidos chamado A Revolução Sem Líderes, que seria a revolução que está acontecendo agora. A falência do sistema político faz com que a insatisfação se canalize diretamente, espontaneamente, e não através de lideranças. O Brasil entrou nesse clima da revolução sem líderes, que é uma revolução perigosa, porque ao não ter líderes, não tem propostas claras. É uma revolução contra. Mas, felizmente, ela está acontecendo. Ela está acontecendo nas praças da Espanha, nas ruas de Roma, na famosa Wall Street, nos Estados Unidos, onde centenas, milhares de pessoas estão indo ali protestar contra os bancos, contra a ganância, contra a falta de empregos, sem propostas claras ainda. Eu espero que essas propostas surjam. Esse é um fato que a gente tem tudo a comemorar. Mas, ao mesmo tempo, senadora Ana Amélia, senador Suplicy, eu quero lembrar um outro fato que está acontecendo no Brasil, que aparentemente ninguém vê relação com a corrupção, mas que tem tudo a ver com a corrupção. É a maneira como estão querendo distribuir os royalties do petróleo. Estão querendo roubar as gerações futuras. E isso é corrupção. Talvez não corrupção em benefício de um, dois, três, quatro, cinco políticos, mas em benefício da geração atual contra as gerações futuras. Usar os royalties do petróleo, senador, apenas para as gerações atuais, apenas para, desculpe o verbo grosseiro, torrar o dinheiro em gastos para o presente, é uma grande corrupção. E é isso que está se armando aqui. Uma corrupção não do tipo de tirar proveito próprio, pessoal, para cada um dos que defende o uso dos royalties para o presente, mas uma corrupção roubando das gerações futuras em benefício de nós, da geração atual. Não podemos deixar que essa corrupção legal passe aqui dentro, recebendo a chancela dos senadores e o direito a se considerar legal, digna, decente, quando é indecente. É imoral e é um roubo queimar o petróleo que aí está há 200 milhões de anos para em 40, 30 anos não deixar mais nada. Essa corrupção já aconteceu. Essa corrupção aconteceu dois séculos atrás, quando nesse país, nas Minas Gerais, foi descoberto ouro. E aquele ouro foi levado do Brasil para Portugal, que era a metrópole. E de Portugal ficou algum ouro nos altares de algumas igrejas, em algumas peças de lembranças da monarquia, mas quase todo aquele ouro foi para a Inglaterra, um país onde tinha um mínimo de educação, ciência e tecnologia, e que por causa disso fez a Revolução Industrial. O ouro brasileiro só serviu mesmo para beneficiar a indústria inglesa. Nada ficou no Brasil. Pouquíssimo ficou em Portugal. É isso que querem fazer agora com os royalties do petróleo. Não mais mandando o royalties para Portugal, porque nós não somos colônia. Queimando aqui dentro. Queimando aqui dentro. O petróleo fisicamente é para ser queimado. e através da queima do petróleo gerar energia. Mas o recurso que ele gera não é para ser queimado, é para ser conservado. E para ser utilizado de uma maneira que ele nunca acabe, o recurso, embora o petróleo acabe, e que gere frutos, dê retorno, fique permanente, para sempre, modernizando a pátria brasileira. Foi pensando nisso que o senador Aloysio Nunes e eu apresentamos um projeto, que na verdade eu já tinha apresentado o ano passado junto com o senador Tasso Gereissati, e que o relator nem quis considerar a possibilidade. Voltamos a apresentar. Diferentemente do que está se discutindo aí, porque hoje o que se discute é se o dinheiro vai só para os estados depositários do petróleo, Deus depositou lá, produtor é feminino, é produtor, é Petrobras. Quem produz petróleo é Petrobras, porque tira lá de baixo. O estado ele é depositário. A discussão é entre se fica para os depositários ou se vai para todos os estados brasileiros. Estamos disputando quem é que vai gastar o dinheiro, não é quem vai usar o dinheiro, nem como usar o dinheiro. Estamos discutindo se gasta nos estados onde o petróleo está e de onde vai ser arrancado, ou se ele será gasto, os recursos dele, nos outros estados brasileiros. A proposta que eu trago para essa casa, junto com o senador Aloysio Nunes, não é quem vai gastar, mas para que vamos gastar? Como vamos gastar? Quem vai se beneficiar? Essa é a diferença. Na nossa proposta, o dinheiro dos royalties que o petróleo vai gerar cada vez que ele é queimado, ele não é gasto imediatamente, o royalty, ele vai para um fundo. Esse fundo constituído, ele aplica e gera retorno, juros. Esses juros que a gente aplica, e só aplica para a educação. Só para educação, ciência e tecnologia. Só para inovação. Só para fazer a economia do futuro. Só para fazer aqui dentro o que a Inglaterra fez com o ouro que o Brasil exportou. Não temos direito de repetir o mesmo erro. Até porque naquela época não podemos nem dizer que foi um erro. Pobres reis de Portugal sabiam lá que o ouro acabava. Ninguém sabia que acabava o ouro. O petróleo a gente sabe que acaba em 20, 30, 50, no máximo 60 anos. Essas reservas que estão ali. Os reis de Portugal, eles não sabiam que tinha uma tal de industrialização, que o mundo se modernizava. Nós sabemos. E nós sabemos que a revolução de hoje é a indústria do conhecimento. Não é mais a possibilidade de fazer máquinas para produzir mais rápido as mesmas coisas de antes. Pano, móveis. Não. A revolução de hoje é para cada dia inventar produtos novos, remédios novos, equipamentos médicos novos, computadores diferentes, aparelhos de som diferentes. A revolução de hoje está menos na maneira como se faz do que naquilo que a gente faz. Por isso é um tempo de inventores, de criadores de novos produtos. E isso só é possível por meio da ciência e da tecnologia. E a ciência e a tecnologia só é possível por meio da educação. A educação só é possível se a gente combina família, mídia e, sobretudo, a escola, que significa professores bem remunerados, bem preparados e bem dedicados. Em prédios bonitos, confortáveis e bem equipados. Com computador, com televisão, com tudo isso que a criança hoje gosta e não aceita mais aprender se não for através disso. E em horário integral. Nossa proposta é que o dinheiro dos royalties do petróleo constitua um fundo, não sejam gastos imediatamente. E que esse fundo gere um retorno e que ele se concentre, não se disperse. Nós cometeremos um crime contra o país se investirmos tudo isso no presente, seja nos estados depositários do petróleo, seja nos estados consumidores do petróleo. O importante não é se o dinheiro vai ficar em um estado ou em muitos, é se vai servir para a geração de hoje, torrar o dinheiro, queimar o dinheiro, desperdiçar o dinheiro, ou se esse dinheiro vai servir ao futuro do Brasil. Imagine se os reis de Portugal tivessem tido naquela época a alternativa de pegar as 1.000 toneladas de ouro. É dinheiro, é ouro muita gente. É ouro pra caramba, 1.000 toneladas, e se calcula entre 1.000 e 3.000. 1.000 é o mínimo. Imagina se tivesse pego essas mil toneladas e de alguma maneira, que exige uma engenharia financeira, claro, especial, dissesse, isso daqui é uma reserva que nós temos. Nós não vamos queimar, torrar, usar. Agora, com esse dinheiro, nós vamos emitir uma moeda. E essa moeda, a gente só vai usar os juros. E só vai usar esses juros para educar os meninos que nasceram em Portugal e no Brasil. As meninas que nasceram em Portugal e no Brasil. Imaginem como estaria o Brasil e Portugal hoje. E as mil toneladas guardadinhas ainda, gerando mais retorno todos os anos. Imagine isso se tivesse sido feito nos últimos 100 anos, o tempo quando acabou o ouro. Imagine como estaríamos nós. Pois imagine então como poderemos estar nós se fizermos a coisa certa agora. E imagine como vamos estar nós se nós fizermos hoje o mesmo erro, o mesmo crime, o mesmo pecado que cometeram os reis de Portugal, que cometeram os líderes portugueses naquela época. Digamos, os senadores, entre aspas, de Portugal. Imagine se eles tivessem agido corretamente. E imagine o que vão dizer de nós se nós não agirmos corretamente. E a chance deve ser essa semana para discutir como fazer isso. E eu temo que nem discutir queiram, porque é uma unidade grande na disputa. A disputa é aparente. Existe uma disputa entre os estados ditos produtores, que na verdade são depositários, e os estados que não têm depósito de petróleo. Eles estão brigando entre eles, mas estão unidos em gastar o dinheiro todo rapidamente, da maneira mais depressa possível, para atender às demandas de hoje e não para construir o futuro. É essa unidade que vai trazer um prejuízo para o país, que dificilmente teremos uma terceira chance daqui a mais 200 anos. Muito dificilmente. Eu faço um apelo a dois grupos. Primeiro, ao grupo dos senadores. Não deixemos passar em branco a oportunidade de discutirmos o que fazer com os recursos do petróleo, com os recursos que o petróleo gera, com os royalties que virão daí. Não deixemos discutir. Mas não discutamos apenas entre quem vai gastar mais depressa hoje, e sim como vamos gastar mais seriamente hoje para construir o futuro. Esse é o primeiro apelo aos senadores. E o outro apelo é para essas pessoas que estão na rua, lutando contra a corrupção de políticos de hoje, e que não estão vendo, estão com os olhos fechados para essa corrupção invisível. Porque a outra nos choca tanto, senadora Ana Amélia, a corrupção do aproveitador, a corrupção do bandido que põe dinheiro do público no seu bolso, isso choca tanto que finalmente despertou os brasileiros. Eu queria que ele despertasse também para uma outra corrupção que é menos visível, mais discreta, mas talvez até muito, muito, muito mais grave, que é a corrupção nas prioridades. Não a corrupção apenas no comportamento. Corrupção no comportamento é pegar dinheiro público e botar no bolso. Para isso a gente precisa da faxina, para isso a gente precisa da cadeia. Mas corrupção nas prioridades é pegar o dinheiro público e não botar no bolso privado, mas gastar apressadamente só pensando no dia de hoje, só pensando nos votos. Corrupto de comportamento, ele rouba pensando apenas na conta bancária dele. O corrupto nas prioridades, ele rouba pensando nos votos. Ele não leva um real para casa, ele não aumenta a sua conta bancária, mas ele fica pensando se gastando aquele dinheiro desse jeito vai dar mais voto do que gastando desse outro jeito. E como os que não nasceram ainda não votam, como quem tem menos de 16 anos não vota, a corrupção é votar pensando apenas nos apressados eleitores de hoje e não nos necessitados brasileiros e brasileiras do futuro.